Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Quero passar agora a palavra para o nosso querido senador João Pedro.
Bancada do Amazonas aqui é organizada, hein? Presidente Elcídio, senhores senadores, senadoras, ministro Aloysio Mercadante. Duas razões, rápido, pelo adiantado da hora, 14 horas e mais um pouco. Duas questões. Primeiro, nesta sessão pública, dá um testemunho do padrão de exigência do senador, do homem público, do militante do partido que conheci aqui no Senado desde 2007. E tive uma relação política com dois líderes de bancada, com a senadora Ideli, que hoje é ministra, e com Vossa Excelência, senador e líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, o testemunho é nesse sentido. Conheci Vossa Excelência aqui e em momentos duros da luta política, com uma bancada reduzida, que não é esta, enfrentando, mas no jogo limpo, no debate aberto da tribuna, nas nossas reuniões, nas nossas comissões. Então, Vossa Excelência é um homem digno, é um político digno, e que eu tenho a maior confiança na condução de hoje, não de senador, mas na condição de um ministério estratégico para o Brasil. Então, quando eu li a matéria da revista Veja, e concluí quando terminava ali, com isso é um tiro no pé, na hora em que vincula Vossa Excelência com o ex-senador, ex-governador Ereste Quest, por conhecer a vida política dos dois, das duas lideranças, muito públicas, e sabia que Vossa Excelência nunca teve nenhuma relação política, principalmente numa articulação ilegal, já dita por Vossa Excelência, dita pelo PT, pela direção do PT, acerca desse episódio de 2006. Então, quero dar esse testemunho. Vossa Excelência tem padrão, tem procedimentos, tem métodos que engrandecem a vida pública de Vossa Excelência. Eu pude conviver aqui quase quatro anos com Vossa Excelência, e quero dar esse testemunho. Segundo é fazer uma denúncia. Nós acabamos de sair de Parintins, que propicia, não é mais uma festa, não é, de Parintins, mas é uma festa que engrandece o Brasil. E esse ano, mais uma vez, a visitação de todo o Brasil, de governadores, de ministros, enfim, nos enche de orgulho. E principalmente quando garantido ganha, que foi esse o resultado. Mas sabe o que não funcionou, ministro? E aqui eu quero aproveitar esse espaço do debate. Foi a telefonia.
Mas ele é ministro da Ciência e Tecnologia,
então,
da Comunicação.
Então veja só como que a tecnologia precisa melhorar, porque quando reúne 100 mil pessoas, não funciona. Então, nós precisamos melhorar isso. É inconcebível que nenhuma operadora, não é, deixe o cidadão que paga, não é, com tranquilidade. Então, há uma festa que é um evento nacional e você tem esse gargalo, não é, por falta justamente de ciência e de tecnologia. Então, quero fazer a denúncia, aproveitando aqui, e sei do empenho de Vossa Excelência de tratar as regiões, não é, com outro padrão. O senador Eduardo Braga levantou essa questão que nós estamos discutindo. É bom dizer que já tivemos uma série de diálogos e de reuniões no Ministério, no sentido de tratar, né, com equidade, de tratar de forma diferenciada uma região que é diferenciada, que é a Amazônia, não? Que é a Zona Franca de Manaus. E eu tenho a plena confiança na condução de Vossa Excelência de tratar o Brasil, tratar as regiões, tratar o emprego, tratar a Zona Franca de Manaus com o carinho estratégico que merece o Brasil e a região. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador João Pedro. O último senador inscrito, senador Jorge Viana, depois senador Blairo. Perfeitamente. Senador Jorge Viana.
Senhor presidente, caro senador, ministro Aloysio Mercadante, eu aprendi que pior do que sofrer uma injustiça é praticar uma injustiça. E eu acho que seria injusto de minha parte com esse companheiro, com esse ex-senador, com esse ministro, se eu não viesse aqui, pelo menos no final de sessão, dar meu depoimento por conta de um episódio que eu sei que machucou muito Vossa Excelência pessoalmente, feriu os princípios que Vossa Excelência sempre adotou na política e o quanto que se incomoda quando é levantado. E eu acho que foi levantado de uma maneira leviana, novamente, tentando atingir a ministra Ideli, que é uma outra grande injustiça. E penso que, por mais que a ciência e tecnologia tenha perdido hoje, por conta do espaço que deveria ser usado para debater esse tema tão central para o Brasil de hoje e do amanhã, mas nós ganhamos, porque o ministro da Ciência e Tecnologia do nosso país não pode iniciar um mandato sob suspeita. E a atitude de Vossa Excelência de vir aqui foi de grandeza, de se colocar à disposição para debater, inclusive esse tema que tanto lhe fere, foi de grandeza e ajuda o Brasil. Ajuda o Brasil a definitivamente virar essa página desse episódio e nós tratarmos e aproveitarmos a sua capacidade para aprofundarmos o debate sobre ciência e tecnologia, que é sim o diferencial que vai colocar o Brasil num outro patamar ou não. Vai colocar o Brasil no século XXI definitivamente ou não. E pelo que eu vi desses 6 meses de trabalho de Vossa Excelência, andando o Brasil, dialogando com os mais diferentes setores da sociedade, reunindo a academia, reunindo cientistas, montando uma excepcional equipe, como Vossa Excelência montou, para conduzir a política de ciência e tecnologia do Brasil, eu estou seguro de que teremos uma mudança extraordinária na ciência e tecnologia no nosso país, no governo da presidente Dilma, levando adiante algo que o presidente Lula começou. Então, eu não quero me alongar, mas uma das características de Vossa Excelência é ter posição. E exatamente por sempre ter posição, que Vossa Excelência sempre foi ou combatido ou respeitado. Mas sempre teve posição. Tem gente que não gosta do seu estilo, não gosta das posições de Vossa Excelência, mas não pode reclamar nunca de que Vossa Excelência omitiu sobre os mais espinhosos assuntos. Sempre foi transparente, sempre teve lado. E é exatamente essa postura que eu admiro e que faz com que todos nós do PT tenhamos muito orgulho da sua trajetória política e ficamos orgulhosos, independente do resultado das eleições, quando Vossa Excelência foi chamado para as missões mais importantes: ser parceiro de chapa do presidente Lula, ser candidato a governador de São Paulo, ser senador de São Paulo e agora ser ministro de uma das áreas mais importantes do nosso país. Então, Vossa Excelência também na sua trajetória sempre mostrou uma profunda responsabilidade com o nosso projeto político. Profunda. Que só os líderes têm. E também sempre mostrou um profundo respeito pela opinião pública. Daí é que eu acho que essas duas coisas lhe trouxeram aqui nessa manhã tarde. E acho que aqui é o lugar adequado. Porque nessa casa aqui o senhor fez o bom combate. Nessa casa aqui, o Senado Federal, seu nome já está escrito nela. E eu penso que nós não perdemos tempo. Ao contrário, foi oportuno. Porque esse é um assunto, para mim, vencido. Vencido não pelo tempo. Vencido não porque incomoda. Vencido não porque nos atinge. Estou seguro que o PT talvez ainda tenha que cumprir, tomar algumas atitudes em relação, não a esse episódio especificamente, mas esse tipo de prática. Talvez seja uma oportunidade que tenhamos de deixar mais explicitamente que é inaceitável o Partido dos Trabalhadores, isso falar para os seus militantes, falar para todos que compõem o nosso partido, inclusive em respeito à sociedade, tirando lições de episódios como esse, talvez isso falte ainda ao PT, à direção do PT. De que nós não trabalhamos com dossiê, de que nós não trabalhamos com denuncismo, de que nós não trabalhamos na tentativa da desmoralização das pessoas. Mas isso não pode ser cobrado de Vossa Excelência. Esse episódio foi tratado com profundidade pelo Ministério Público Federal. Esse episódio teve decisão do Supremo. Esse episódio foi tratado em suas minúcias pela imprensa, pela oposição. E aí eu concluo dizendo que ele foi tratado em duas ocasiões que talvez seja até mais importante do que tudo que eu falei antes. Ministério Público, Supremo, imprensa e oposição. Foram duas eleições que ocorreram depois desse episódio. Uma, em São Paulo, Vossa Excelência participando. Ali era um espaço. São Paulo, a decisão, como esse próprio episódio trouxe tanto prejuízo, inclusive político, para Vossa Excelência, e eleitoral, como Vossa Excelência já expôs, a eleição de São Paulo, ano passado. Se tivesse alguma substância nessa denúncia, se tivesse algo importante, teria voltado na eleição para o governo de São Paulo, o ano passado. E mais ainda, a segunda eleição teria sido colocado na eleição da presidente Dilma. Que aí sim, poderia ter mudado completamente o resultado dessa eleição. Então eu lamento profundamente a volta desse tema e trazendo ainda a figura de uma pessoa que já não está mais no nosso meio, que é o ex-governador Coécia. Isso é lamentável. E eu aqui me associo a todos que falaram na solidariedade à família do ex-governador Coécia. Só falta agora esse episódio de queremos trazer a exumação de figuras por conta desses enfrentamentos políticos que estamos vivendo. E eu espero, sinceramente, estou certo que o Senado aqui dará um tratamento à altura dos que compõem essa casa, especialmente os que atuam na oposição. Estou seguro, porque conheço a seriedade da ampla maioria daqueles que fazem oposição, inclusive ao nosso governo. Então, eu queria concluir aqui, senhor presidente, agradecendo a oportunidade e dizer que, por fim, talvez essa sessão tenha sido mais importante ainda para o senador Aloísio, não para ele esclarecer o que já estava esclarecido, mas para ele nos dar mais esse exemplo de vida, de trazer a indignação dele, de alguém que já estava e foi ferido novamente com esse assunto voltando da maneira que alguns tentaram trazer de volta, e eu estou me referindo exclusivamente a setores da imprensa nacional. Eu acho que isso é inaceitável. Para alguns homens públicos, o maior patrimônio é sua credibilidade, é a sua vida. E eu sei que para Vossa Excelência, senador Luiz, isso são dois valores muito caros que Vossa Excelência preserva. O que passou de mais definitivo aqui hoje foi a indignação de quem sofreu mais uma vez uma grande injustiça. E Vossa Excelência conseguiu passar para todos nós, como disse o senador Ciro, e eu estou seguro que esse assunto voltou, e aí se ele tem alguma coisa positiva em ter voltado, para que aqueles que ainda tinham dúvida da sua inocência possam tirar nessa oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. O último orador inscrito, senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, ministro Aloísio, prazer tê-lo aqui com a gente. As minhas considerações serão bastante rápidas. Na mesma matéria em que foi citado o senador Aloísio, eu acabei entrando de carona nesse assunto lá pelo estado do Mato Grosso, como é de conhecimento daqueles que leram as duas edições da Veja no final de semana passado e nesse final de semana. Quero deixar claro aqui a nossa comissão de que em nenhum momento, em 2006, lá no estado do Mato Grosso, se tratou de qualquer assunto com respeito a esse mesmo episódio que agora vem sendo colocado. Não havia a mínima necessidade lá pela eleição do estado de qualquer movimentação que não fosse a normal de uma eleição, já que eu vinha liderando as pesquisas entre 65% e 70% em todas as pesquisas, antes, durante e pós-eleição também. Mas, como fui citado na matéria, eu tomei três providências, duas já realizadas, e uma devo realizar de hoje para amanhã, Mas só queria deixar aqui esclarecido e também prestar minha solidariedade ao ministro Aloísio, de que a inverdade nessa matéria, eu procurei a Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal lá em Mato Grosso, e também a Procuradoria Geral da República de Mato Grosso. Entreguei um ofício a cada um deles pedindo a agilidade, pedindo para que eles esclareçam e interpelem quem fez as declarações a meu respeito. E no dia de hoje ou no dia de amanhã, eu estarei entrando com uma ação civil uma ação civil criminal também, contra esse cidadão que fez a menção do meu nome nessa matéria, para que ele venha esclareça de onde é que ele tem as provas para dizer o que ele disse a meu respeito nessa matéria. Então, para deixar aqui claro, as providências que eu tomei foram duas: uma na Polícia Federal, uma na Procuradoria-Geral e agora uma ação criminal, civil criminal contra o cidadão. E era o que eu tinha que fazer. Eu também não vou ficar aqui discutindo o que eu não sei, né? Não participei, não vi, não fui informado, portanto, colocou meu nome na revista, eu vou entrar com o que eu posso fazer, os processos, enfim, processar aquele que não está dizendo com a verdade. Então, ministro Aloísio, a mim não resta aqui um reconhecimento da sua inocência no processo, porque eu estou sendo também colocado em um negócio que nem passei por perto, nunca vi. Quer dizer, se fez isso comigo, pode ter feito com Vossa Excelência ou qualquer um outro. Ou descaracteriza de qualquer verdade nesse processo. E se servir às ações que eu estou movendo, né, para que depois possa ajudar a esclarecer esse assunto, elas se tornarão públicas assim que eu tiver os resultados, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, e a ação que eu vou mover particularmente. Era isso que eu gostaria de informar, senhor presidente, já que eu fui citado na revista, meu nome parece que não andou aqui na comissão, mas também não tenho nenhum receio de falar sobre o assunto. Pena que eu não posso falar muito porque eu não conheço, né? Estava muito distante desse assunto na época em que ele aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns aqui, senador Aloísio, pela sua paciência, né? Ministro, desculpa, foi nosso senador também, que pela sua paciência aí das 10 horas da manhã, 9 e meia da manhã, até 14h26 dessa audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Blairo. Com a palavra, finalmente, o ministro Aloísio Mercadante.
Queria agradecer a manifestação de todos os senadores nessa rodada final, a Walter Pinheiro pela solidariedade e apoio. De fato, eu não pedi para ninguém fazer qualquer tipo de ensaio em relação aqui, e ouvi muitos comentários e muitas sugestões que eu não viesse, e eu disse que não abri a mão de vir, que eu queria transparência e quero debater, e vou debater aonde for solicitado. Segundo, em relação ao senador Eduardo Braga, é muito importante esse debate da LDO. Nós temos que olhar a ciência e tecnologia como setor estratégico. A Amazônia precisa de um satélite público para melhorar especialmente acesso à banda larga e às comunicações. O episódio que o senador João Pedro manifesta da festa de Parintins, talvez fosse o caso de pedir uma audiência com o ministro de Comunicações para pensar para a festa do ano que vem um suporte especial, ver se é capaz de absorver a demanda, porque ela deve ser muito forte e deve faltar infraestrutura, mas a médio prazo nós precisamos de um satélite dedicado específico à Amazônia. Em relação ao tablet, nós temos 68 medidas, emendas à medida provisória. O Ministério está aberto, tem uma recomendação clara da presidenta Dilma de preservar o papel estratégico da Zona Franca, do Polo Industrial de Manaus, que eu particularmente acho que não é uma questão só dos amazonenses, é uma questão do Brasil. Aquele é um projeto estratégico para o país, para a preservação da Amazônia, é um polo de ciência e tecnologia, e quem não conhece deveria visitar. E nós encontraremos um bom equilíbrio na negociação da medida provisória. Queria agradecer ao senador Jorge Viana, eu também concordo, eu acho que a democracia ganha com esse debate que nós fizemos aqui. A oposição pôde perguntar tudo o que quis, eu respondi com toda a transparência as minhas convicções. Agradeço dizer que a nossa militância tem orgulho da minha trajetória, eu sinto isso e saberei preservar esse sentimento. Por último, agradecer também as palavras do senador Blairo e terminar dizendo que o homem público não tem que ter compromisso com o erro. E o Kant dizia que só tem ética na vida pública aquilo que a gente pode defender publicamente. Portanto, tem que enfrentar o debate e é só assim que a gente preserva os valores que dão sentido à nossa vida pública. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.